Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. Eu acho que dei um grito no começo, né? Desculpa. Meu convidado dessa semana é o Lucas Radaeli, um cara que eu acompanho aí nas redes sociais há bastante tempo. Ele é programador, trabalha no Google lá na Califórnia, mas eu acho que agora ele tá aqui no Brasil por conta dos ocorridos aí, né? Por conta da quarentena e tal. Eu acho que o Lucas tá com a família dele por aqui. Já faz bastante tempo que a gente tá tentando gravar por conta de mudança e de um monte de coisa que aconteceu na vida dele aí. A gente não conseguiu ainda, mas eu acho que hoje vai rolar, e eu sei que o Lucas tem umas histórias muito legais pra nos contar. Algumas pessoas pediram também algumas coisas aqui, um pouco antes de começar a gravar, eu botei no Twitter lá, e as pessoas deram algumas ideias interessantes, muitas coisas que eu não faço ideia do que se trata, e outras que eu tenho alguma base, assim, mais ou menos, pelo que eu conheço do Lucas, e pelo contexto eu entendi. Mas vamos ouvir as histórias completas do Lucas daqui a pouquinho, mas primeiro preciso só dar dois recadinhos muito, muito, muito rápidos, não pula. Espera aí que é muito importante. O primeiro recado é pra você que quer fazer algo útil da sua vida nessa quarentena, vai rolar o Quarentena Dados na Alura. Curso gratuito, mas você tem que se inscrever até o dia 19 de abril. Curso com a qualidade de sempre da Alura. Sempre falo aqui toda semana que a Alura oferece mais de 1000 cursos na plataforma, através de uma assinatura só, e os cursos todos têm o selo de qualidade da Alura, e assim como estes cursos que você tem acesso assinando, você também vai ter essa amostra grátis, por assim dizer, de um curso totalmente gratuito na Alura, mas para quem se inscrever até o dia 19 de abril, o link tá aqui no post e é muito fácil, que é alura.com.br/quarentenadados, alura.com.br/quarentenadados. Entra aí no site, se inscreve para não perder um curso de ciência de dados com a qualidade Alura e de graça. O segundo recado que eu tenho para dar é sobre o PicPay. Se você assinar Eu Tava Lá agora, o PicPay vai dar 100% de cashback da sua assinatura. Você entra no site eutava.lá/assine, lá tem todas as instruções, tem o link para você baixar o PicPay. Assinando Eu Tava Lá, você recebe 100% de cashback no valor da sua assinatura e pode usar esse cashback para adentrar ao cashback lifestyle do Canivete Suíço dos Meios de Pagamentos, que é o PicPay, e oferece para você aí uma carteira virtual onde você pode fazer diversos tipos de Pic pagamentos, pagar e receber dinheiro dos seus amigos, fazer pagamento de boleto, parcelar boletos e fazer muitos outros tipos de pagamentos online aí nesse momento em que não estamos podendo sair de casa, né? Então resolva a sua vida fazendo pagamentos virtuais, cyberpagamentos com o PicPay, tanto para pessoas físicas quanto para estabelecimentos também. Muitos estabelecimentos aceitam o pagamento do PicPay, né, ali no escaneando o QR Code ou fazendo transferência para o nome de usuário da loja ou do lugar, e é uma ferramenta que funciona muito bem e que evita contatos físicos aí, algo que estamos tentando muito fazer nesse período de pandemia do coronavírus, beleza? Então aproveite, baixe o PicPay, torne-se um PicPagador e assine Eu Tava Lá para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo e receber esse cashback inicial aí para iniciar a sua vida de PicPagador, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, sem mais recados, vamos ligar para o Lucas Radaeli e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente.
Alô!
Alô, Lucas, boa noite, como vai?
Boa noite, melhor agora.
Tudo bem, cara? Pô, que bonito. Fico feliz de poder alegrar alguém nessa quarentena tediosa.
Falar de coisa boa e animar as pessoas.
Exatamente, exatamente por isso. E, cara, tu tá me ouvindo legal aí? Porque a gente tá testando uma gambiarra diferenciada aqui, que eu até gravei um outro podcast nesse estilo, agora há pouco, mas não sei, fico um pouco indeciso se é a melhor forma ou não. Tu tá me ouvindo legal?
Cara, tô te ouvindo legal. Se você estiver me ouvindo legal, tá, pra mim tá bom também.
Só alegria, maravilha. Cara, pra quem tá ouvindo esse episódio e eventualmente não saiba quem é Lucas Radaeli, como que tu te apresenta aí, Lucas por Lucas?
Pois é, cara, como é que eu me apresento? Eu sou muitas coisas.
Muitas coisas, demais. Eu tenho uma ideia breve de algumas delas. Eu tô ligado que tu é programador e que tu trabalha no Google, né?
Sim, vou me apresentar. Então, eu sou o Lucas Radaeli, eu sou engenheiro de software, programador, tanto faz.
Boa, engenheiro de software é mais legal.
Parece mais chique, né?
É mais elegante.
Eu tô percebendo, é verdade. Eu sou engenheiro de software, hoje em dia eu trabalho no Google, eu moro na Califórnia, eu me mudei pra lá por causa disso.
Uhum.
E por acaso eu também não enxergo nada, eu sou cego total.
E eu ia fazer uma pergunta sobre o Google, que quando eu era jovem, e assim como acho eu que muitos jovens que devem estar ouvindo agora, eu sempre sonhei em trabalhar no Google. A diferença é que eu não tenho nenhuma competência para fazer isso, exceto uma coisa que eu ouvi falar, e eu não sei se é lenda, porque eu nunca conversei com alguém que trabalha no Google, mas já me disseram que no Google um dos processos seletivos seria resolver um cubo mágico. Tu tem alguma informação a respeito disso? Porque essa é a única coisa que me faria ser bem-vindo no Google, porque eu sei resolver cubos mágicos desde criança.
Cara, eu não sei disso. Na verdade, eu até tenho que falar. Na verdade, eu tenho que falar que, embora, assim, eu trabalho no Google e tudo mais, mas eu tenho que deixar bem claro desde o começo do programa que, sei lá, qualquer opinião que eu dei aqui e tal, eu não represento a empresa de nenhuma forma e tal. Então, tem muitas coisas, assim, que eu provavelmente só posso comentar as coisas que já estão em domínio público, sei lá se é assim que eu posso me referir, né? Mas, cara, eu nunca nem ouvi falar dessa história do cubo mágico. Então, tipo assim, eu tô sendo honesto quando eu digo que eu não sei.
Bom, alguém me falou isso uma vez, eu falei, pô, então quem sabe eu tenho uma chance. Não tenho nenhuma outra, porque eu não sei fazer mais nada que o Google precise. Mas, pô, resolver um cubo mágico ia me sair bem.
Mas eu vou te contar que tinha um cara que trabalhava comigo, que ele é, tipo assim, campeão de cubo mágico, assim, ele resolve cubo mágico e tal.
Olha aí.
Muito rápido. E esse cara é muito bom, assim, ele tinha vários cubos mágicos na mesa dele, e aí uma vez começou a trabalhar um cara novo com a gente, que na faculdade chamavam esse outro cara de cubo, porque ele era muito bom no cubo mágico, então...
Ô, louco.
Tivemos uma competição lá de cubo mágico, achei que foi muito interessante, os dois caras eram muito fodas, assim.
Que massa. E tem cubo mágico em braille ou algum cubo mágico que seja tranquilo pra tu resolver também?
Pô, cara, isso é até um negócio interessante. Eu nunca tinha brincado ou tentado resolver um cubo mágico. Recentemente, um amigo meu imprimiu numa impressora 3D um cubo mágico que ele colocou as coisas em alto relevo, assim. Então, as cores, ele colocou as letras das cores e tal, e me passou pra eu tentar resolver.
Tá.
Eu tô tentando resolver sozinho, sem olhar o algoritmo, por causa que eu acho que é roubar.
Tá, não, faz sentido.
E eu consegui resolver duas camadas,
tá,
por assim dizer, mas a terceira tá muito foda.
eu sempre resolvi com algoritmos, desde criança. O meu primeiro desafio foi entender a porra do manual que veio com o cubo, porque ele tinha um manual em japonês. E aí tinha umas imagenzinhas assim, e eu ia me baseando pelo que tinha na imagem, só que era preto e branco. Então era muito complicado eu conseguir desvendar e resolver. Mas eu acho que fazer sozinho, assim, sem consultar nenhum algoritmo, é muito complicado, cara. E eu ouso dizer que fazer duas camadas é mais difícil do que fazer o cubo inteiro, porque eu, com o auxílio dos algoritmos, não consigo fazer duas camadas separadamente, assim, é um troço muito complexo.
Mas o problema é que eu não tô um cara consistente, entendeu? Eu...
Tá.
Tipo assim, eu já consegui fazer uma vez duas camadas, agora eu consigo fazer uma e um pedaço, e aí, tipo assim, eu tô meio que explorando o que fazer, porque tá foda. Agora eu parei, porque eu voltei pro Brasil por enquanto.
Pois é, aonde que tu tá nesse momento de quarentena aí? Tu tá isolado com a tua família? Tu tá sozinho? Onde que tu anda?
É, eu tô em Curitiba agora.
Tá.
Eu tô aqui com a minha família em Curitiba.
E tu já tava aí quando começou o surto, ou tu veio no meio dele?
Não, eu tava na Califórnia, eu tava em São Francisco, que é onde eu moro.
Uhum.
E aí o que aconteceu foi que fechou tudo lá, aí a maioria das pessoas que eu mantinha contato, cada um tava indo pra um lado, voltando pra sua cidade e tal, e aí a minha situação lá tava começando a ficar muito complicada, assim, porque eu tava começando, tipo assim, a minha rede de suporte tava ficando cada vez menor, não que eu não tivesse gente pra me dar uma ajuda caso preciso, mas eu achei que, assim, se a situação piorasse mais do que tava, ia ficar bem complicado pra mim, então eu resolvi voltar.
E concluindo a tua apresentação aí, além de ser engenheiro de software, trabalhar no Google, tu nasceu em Curitiba, tua família toda é daí?
Nasci em Curitiba e já estive em vários lugares. Agora, esses dias eu tava fazendo uma lista de todos os lugares que eu já morei, mas eu nasci em Curitiba.
Tá, e dessa tua lista aí, quais foram os lugares que tu listou?
Depois de Curitiba eu fui pra Cascavel. Eu tenho certeza que você conhece Cascavel, Brian.
No Paraná, conheço.
No Paraná, mas sabe qualquer coisa que Cascavel contribuiu pra internet?
Putz, difícil, porque o Paraná contribuiu pra internet em muitos momentos com muitas coisas. Mas qual que foi a de Cascavel?
Não, mas foi o meme da Samara.
Ah, da Samara, claro, da Samara de 13 anos, do Arame Farpado.
É, pô, meu nome é Samara, eu conheço você viva. Foi em Cascavel, cara.
E em Cascavel, essa corrente, ela rolava como Cascavel mesmo ou tinha outro nome lá?
Não, rolava, um Cascavel mesmo. Eu fico imaginando, assim, quem que foi o cara, assim, que um dia tava em casa e falou assim, tá aí, eu vou inventar isso aqui e o negócio sobreviveu.
O precursor, né? Mas provavelmente a pessoa que inventou isso não era de Cascavel, porque quando tu vai inventar uma história assim, tu tem que botar um lugar longe, que aí fica mais fácil das pessoas acreditarem, porque não tem como verificar a fonte, né?
Faz muito sentido. Mas depois de Cascavel, eu voltei pra Curitiba, que foi onde eu fiz faculdade.
Tá.
É, na metade da faculdade, eu fui morar pra Alemanha, um pedaço da faculdade.
Uhum.
Voltei pra Curitiba, fui morar em Belo Horizonte, foi onde eu comecei a trabalhar no Google do Brasil.
O Google é lá, né?
O Google, o escritório de engenharia é lá.
Uhum.
E aí, depois de de Belo Horizonte, eu fui morar em São Francisco.
Entendi. Cara, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, como foi morar em Belo Horizonte? Porque as ruas de Belo Horizonte são a coisa mais torta que eu já vi na vida. Eu que enxergo cair uma vez no meio da rua, porque eu fui subir uma calçada e, cara, eu simplesmente calculei mal, assim, porque eu falei, não é possível que essa calçada seja tão mais alta do que parece. Eu caí de joelho, rasguei a calça jeans, foi uma vergonha. E eu fico imaginando que pra ti deve ter sido um pouco complicado morar lá, não?
Então aqui, já que é um programa de histórias, eu vou te contar a história de como eu conheci o meu roommate atual, o cara que mora junto comigo por causa das ruas inclinadas de BH.
Caraca, maravilhoso. Pode... Podemos começar por aí então, porque tem tudo a ver.
Então, eu tinha um cão-guia que esteve comigo de 2011 até o começo do ano passado. O nome dele é Timmy. Aliás, um beijo pro Timmy.
Ótimo.
E aí, cara, quando eu mudei pra BH, eu morava numa rua que era muito inclinada, e eu sempre levava o time pra fazer xixi e cocô nos mesmos horários, por causa que ele era treinado pra isso, então eu levava ele nos mesmos horários e tal.
Uhum.
Só que quando eu levava ele pra fazer cocô, eu não levava ele na minha rua, eu tinha que levar ele na rua do lado,
uhum.
Porque se eu levasse ele na minha rua, o cocô dele saía rolando e eu não conseguia juntar, cara. Então...
Caraca, é verdade, né? Quando a gente pensa em rua inclinada, sempre pensa no carro, que tem que puxar o freio de mão. Ninguém imagina cagar na rua inclinada. Deve ser complicado pra caramba.
Cara, e aí não tinha como, cara. Não tinha como. E aí eu peguei e fui pra rua do lado.
Tá.
Eu sempre levava ele na rua ao lado da minha casa. E aí, então, ele fazia o cocô, tipo... E aí, quando ele girava, ele tinha a tendência de... Assim, ele girava, então eu sabia no lugar que ele parou, ele fazia o cocô. Quando ele saía, eu só me abaixava e pegava com a sacolinha, né?
Perfeito.
Então, assim... E, cara, numa das primeiras semanas que eu tava lá, se eu não me engano, eu ainda não trabalhava, eu não tinha começado a trabalhar no Google, só tinha pego lá o apartamento e tal. Agora, essa informação, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Mas eu tenho, assim, eu acho que é uma coisa bem no começo, assim.
Uhum.
Passou um cara e falou, um cão-guia e tal, aí a gente conversou rapidão.
Uhum.
E aí a gente descobriu que a gente trabalhava no Google, os dois trabalhavam no Google e tal.
Caraca, que loucura.
E eu, hoje em dia, esse cara, ele mora comigo, é o Marcelo. Aí, tipo, eu nunca me esqueço porque
foi,
a gente se conheceu na rua, por causa que eu tava na rua ao lado, porque a rua era inclinada.
Caraca, cara, que massa. Porra, muito louco. Parece muito história de cidade pequena, né? Que não é... Belo Horizonte é uma cidade gigante. Mas muita coincidência.
Não, foi muito. E aí, assim, depois ele me explicou várias histórias, que tipo, ele já tinha me visto uma vez, que eu dei uma palestra. Então, tipo, ele sabia mais ou menos quem eu era.
Entendi.
Então, mas a primeira vez que a gente conversou foi numa dessas vezes, assim, que eu tinha levado o cachorro pra fora. e tinha acontecido...
Que foda, cara, que foda. Porra, as ruas inclinadas de Belo Horizonte não são só tragédia, então. Elas causam algumas coisas boas também, como encontros de pessoas.
Pois, eu acho que sim, eu acho que sim. Hoje a gente falou que só ia contar história uplifting, né? Tipo, só histórias boas, então...
Sim.
Eu acho que tá aí.
Tá aí, uma boa interpretação para as ruas tortas de BH. Eu fiquei muito envergonhado a vez que eu caí, porque eu tava começando a namorar com a minha namorada atual, que hoje mora aqui comigo em São Paulo, mas na época morava em Belo Horizonte. Então eu ia muito de vez em quando, assim. E quando tu tá indo para uma viagem, pô, ainda mais na cidade da menina, e a família dela tava lá, eu ia encontrar com eles e tal, eu fui com a minha melhor roupa, assim, a melhor calça jeans que eu tinha. E aí eu saí do aeroporto, cara, eu andei 2 quadras, eu caí e rasguei minha calça, e foi muito deprê, porque além de estar com a calça que era pra ser a melhor calça totalmente rasgada e suja, eu tava com o joelho sangrando, foi uma tragédia. Eu cheguei na casa dela e tiveram que passar alguma coisa no meu joelho pra limpar e tal, foi muito, muito vergonhoso.
Cara, eu entendo esse sentimento. Eu nunca cheguei a cair lá. Tipo, a coisa que mais me incomodava nas ruas do BH, pra ser sincero, não era que elas eram ladeiras, mas é por causa que elas não eram... Assim, tem várias ruas que cortam as outras na diagonal.
É,
então,
tudo
às vezes,
errado.
Quando eu chegava na esquina, era muito confuso pra mim, porque quando eu tava andando sozinho, e que eu chegava na esquina, eu nem sempre eu podia simplesmente atravessar reto ali, né? Como se fosse um ângulo de 90 graus.
Tá.
Às vezes tinha que atravessar meio na diagonal pra você poder chegar do outro lado.
É, tudo errado.
E isso era um trabalho constante que eu tinha que ficar memorizando. Ah, qual rua que vai estar mais ou menos na diagonal e tal. Então, tipo, isso levou um tempo, assim.
Eu imagino que deve ser complicado. E tu falou do cão-guia, do Jimmy, como que ele entrou na tua vida, assim, em qual dessas cidades que tu tava quando vocês começaram a trabalhar juntos, e o que aconteceu com ele agora? Porque ele não é mais teu cão-guia, né? Ele se aposentou, qual que foi a história?
Quando eu tava em 2011, eu tava na faculdade, foi quando eu fui buscar ele, E eu passei por um processo seletivo de uma ONG americana. E aí, essa ONG americana que me deu o cachorro na época, né?
Uhum.
E aí ele ficou comigo dos 2 anos de idade dele até os 10. E quando ele fez 10 anos de idade, ele já tava quase se aposentando. Ele ficou comigo, assim, até um dia antes de eu me mudar pros Estados Unidos no ano passado.
Tá.
E o motivo pelo qual, assim, ele não foi junto comigo, né? Ele ficou... É porque se ele tivesse ficado comigo agora, ele ia ficar muito tempo sozinho, né?
Tá.
Então ele ia ficar, por exemplo, 8 a 10 horas por dia, que é o tempo que eu passo fora de casa sozinho.
Uhum.
E ele não é um cachorro acostumado, assim, a ficar sozinho. Ele é um cachorro a ficar com outras pessoas. Então eu optei por deixar ele... Ele se aposentou com pessoas que fazem muito mais home office e pode dar atenção pra ele, tipo, o tempo todo, né? Então... E aí foi... Assim, foi bem difícil chegar nessa decisão, mas foi basicamente o que aconteceu.
Eu imagino, eu lembro que na época tu fez uns posts bem emocionantes, eu vi no Instagram, eu acho, no Twitter mesmo. E ele ficou contigo quanto tempo? Tu pegou ele quando tu tava em que lugar?
Então eu tava em Curitiba, ele foi comigo, ele morou junto comigo na Alemanha.
Tá.
Ele morou comigo em BH também, e aí ele só não foi morar pros Estados Unidos.
Entendi.
Aliás, ele já morou nos Estados Unidos, né, porque ele nasceu lá.
Ele é americano.
Mas então o cachorro, ele é americano.
Que foda, e os comandos que tu dá pra ele são em inglês? Eu acho muito louco isso, quando o cara tem um cachorro que só entende outra língua.
Não, era tudo em inglês.
Que massa, cara.
Às vezes eu falava coisas pra ele em português que eu acho que ele já tava começando a aprender.
Cachorro bilíngue.
É, não. Cachorro era foda.
Que foda, cara. Que foda. E quando eu te convidei pra participar do podcast, eu falei pra tu pensar em algumas histórias. Não sei se tu pensou alguma coisa específica pra contar, mas eu tenho alguns nomes aqui, algumas tags que pessoas me passaram no Twitter também de coisas que eu devo te perguntar. Então, se tu tiver pensado em alguma coisa e quiser começar por aí, depois eu te pergunto as coisas que me deram aqui.
Não, vamos começar com essas ideias que eu acho que elas vão puxar outras, então vamos nessa.
A gente tá falando de cachorro e tem uma mensagem aqui da Shelly que falou assim, pede pra ele contar a história do cachorro invisível. Que história é essa?
Cara, essa é que, cara, essa é uma das minhas histórias favoritas, assim, que eu fui parar na televisão por causa dessa história, cara.
Opa!
É, pois é. O que aconteceu foi, mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos atrás, o time, ele tava com um problema de pele.
Putz.
E aí, pra resolver esse problema de pele, ele tinha que tomar banho 2 vezes por semana com um shampoo especial.
Nossa.
Então, eu tinha uma amiga minha que tava me ajudando a dar banho nele. Tipo, ela pegava e dava banho nele e me devolvia o cachorro.
Tá.
E aí, uma vez, eu entreguei o time pra ela, ela falou assim, ah, eu te entrego ele depois. Aí aconteceu alguma coisa que eu tava em casa e eu precisei ir pro trabalho mais cedo. E eu falei assim, ah, eu vou pro trabalho e eles me levam o time lá.
Tá.
Então eu peguei a minha bengala, né, que é a outra forma de locomoção dos cegos, né? Eu peguei a minha bengala, eu peguei o arreio, que é aquele equipamento que a gente coloca nas costas do cachorro, sabe?
Sim, sim.
Pra ele guiar, então eu tava segurando esse negócio na mão, porque eu ia precisar desse equipamento depois, pra colocar no time.
Uhum.
E aí eu fui indo pro trabalho e tal. Cara, eu fui indo assim, de bengala, tranquilo e tal, e aí tava ali, bengalando ali na calçada perto do trabalho.
Uhum.
E aí uma menina veio gritando assim, cara, das minhas costas, assim, moço, moço! Aí eu peguei e parei, né, cara? Eu falei, pô, tem um poço aqui na frente, eu vou abrir um buraco do inferno, sei lá, tem uma construção. Eu achei que tinha alguma coisa que eu ia me machucar.
Claro.
Ela chegou assim, colocou a mão no meu braço, e falou assim, moço, o que aconteceu? Ela falou assim, moço, você sabe que o teu cachorro não tá aí? E aí eu comecei a rir e tal, né? Porque ela achou que eu tava carregando o arreio do time, achando que ele tava ali, né?
Ela certamente pensou, esse cachorro parou pra cagar em algum lugar e o cara foi embora.
E aí, tipo assim, na hora, cara, eu comecei a rir muito, muito, assim. E aí ela percebeu, não sei se ela percebeu, porque eu comecei a rir e tal, mas eu não tava, tipo, rindo assim porque eu tava bravo, mas é porque eu tava achando um absurdo, sabe? Tipo, pegava e passava a mão no meu braço, assim, não, desculpa, moça, eu tá tudo bem. E aí, cara, aí depois eu só pensava que eu poderia ter dado umas respostas muito melhores.
Tipo qual?
Como assim ele não tá aqui? Quem que tá me guiando, então, né? Tipo... Eu podia me abaixar, assim, passar a mão no ar, assim. Não, ele tá aqui, olha só ele aqui, olha que bonito, né? Tipo...
É um cachorro que só os inteligentes podem ver.
E aí eu cheguei no trabalho, cara, eu contei essa história pra uma pessoa Aí os caras começaram a rir, contei pra outro. Aí uma terceira pessoa chegou e falou assim, cara, o que que aconteceu? Eu falei, não, pera, eu vou escrever esse negócio, porque eu já contei essa história 3 vezes e eu não quero contar de novo. Aí só por causa disso, eu escrevi, mandei, e aí, que nem eu disse, eu tive que ir pro trabalho pra resolver o negócio, que era sério e tal, eu cheguei mais cedo.
Sim,
aí
sim.
Eu peguei, pá, escrevi, postei no Facebook e falei, ó, lê lá no Facebook, não sei o quê. Cara, quando eu voltei pro Facebook, umas 8 horas da noite, assim, eu tinha mais de 10 mil compartilhamentos, tinha gente da...
Que foda.
Aí me levaram na TV, me ligaram da, de jornal, tipo, cara, foi assim, saiu do controle o negócio.
Que legal, cara, que legal. A história do cachorro invisível é muito bom.
Mas, cara, foi muito bom, cara. Tipo assim, porque eu fiquei muito sem reação, assim, sabe? Tipo, ela só queria ajudar, tipo, e de nenhuma forma eu fiquei ofendido, sabe? Eu acho que ela, assim, tipo, eu achei, foi bonitinho, assim, entendeu? Mas, assim, a situação como um todo, cara, foi muito absurda, sabe? E achei que foi muito bom.
Muito bom, cara, muito bom. Uma outra coisa que me mandaram aqui foi pra te perguntar sobre qual foi o maior perrengue que tu já passou nesses países que tu já morou, assim. Porque é natural pensar em perrengue de língua, né? De conversar com pessoas locais e tal. Mas tu já teve algum outro perrengue fora isso?
Cara, pior que eu tive. É, quando eu me mudei pra Alemanha, no começo, lá eu morava num negócio que a gente chama de Wohnheim, que é uma espécie de república estudantil, assim.
Tá. Então,
é um prédio que você tem por andar, sei lá, 10, 12 quartos, e aí cada pessoa tem seu quarto, mas vocês dividem o banheiro e a cozinha, sabe?
Entendi.
E aí, por causa que essa era a opção barata de moradia, né?
Uhum.
Então, você morava num negócio desse que é muito mais barato que um apartamento.
Tá.
E eu queria morar num lugar desse, só que fosse perto da faculdade. E assim, eu tava tudo ajeitado, que ia ser perto e tal. E era, só que era do campus onde eu não estudava. Então, nas duas primeiras semanas, cara, eu fui pra esse lugar, né? Eu tava nessa casa diferente e tal. E, cara, não tinha ninguém. Tava tipo, muita gente de férias, assim, porque não tinha começado as aulas ainda.
Aham. Uhum.
Cara, no começo, assim, eu não conseguia falar com a minha família, porque eu tava sem internet. O chuveiro, eu ia ficar segurando com uma mão, me lavando com a outra, porque o chuveiro não parava em cima.
Nossa.
E aí, cara, eu lembro, assim, pra mim, que a gota d'água foi que, tipo, a faca que tinha na gaveta lá,
é,
juro pra você, tava sem fio, e aí eu não conseguia abrir a ração do cachorro. Aí eu falei, porra, aí não. Aí, sabe, tipo... E aí, eu lembro que nesse dia... Eu dei a minha maçã pro time. E ele gostou pra caralho, assim. Foi nesse dia que eu descobri que ele gostava de maçã, assim. E aí eu lembro que eu meio que... A faca dava pra cortar a maçã, no caso, né? Porque você tem que tirar as sementes da maçã, por causa do cachorro.
Tá.
E aí eu conseguia cortar, mas não dava pra abrir o saco de ração dele. Cara, aí, enfim, essa situação se estendeu aí por alguns dias. Uns 2, 3 dias. Eu falei 2 semanas antes. Mas 2 semanas era o tempo que a gente não teve aula. Eu me confundi.
Entendi.
Eu passei uns 3 dias nessa casa aí, aí eu fui lá no negócio da faculdade e falei, ó, eu quero mudar de quarto, preciso morar num lugar mais perto, porque ali... E tinha umas outras complicações também, que era, tipo assim, pra chegar onde eu pegava o trem, tinha uns lugares que eu tinha que andar num lugar que não tinha calçada, assim, era só rua, sabe?
Uhum.
Então era complicado, assim, o lugar onde eu tava inicial. E aí me trocaram de quarto, aí quando chegou a menina, que era dona do quarto que eu tinha pego agora, ela falou assim, porra, mas não sei o que, o meu quarto e tal... Aí eu falei, não, mas o meu outro quarto lá é maior. Daí ela falou assim, ah, mas é mais caro. Eu falei, não, mas eu pago a diferença. Daí eu paguei a diferença pra ficar num quarto menor, mas aí ela aceitou trocar. E aí...
Entendi.
E aí deu certo.
Que demais, cara. E nunca ninguém implicou por tu andar com o cachorro nesses lugares, porque eu sei que, por ser cão-guia, os estabelecimentos, eles têm que aceitar, né? Mas, às vezes, as pessoas que estão nesses estabelecimentos não são tão simpáticas nem informadas de como as coisas funcionam. Já rolou algum perrengue assim por causa do cachorro?
Das minhas experiências que eu já tive, né, eu já fui com o time pra... Então, aqui no Brasil, na Alemanha, às vezes, tinha um pouco, porque lá não existe uma lei específica pra cão-guia, mas, ao mesmo tempo, existe uma tolerância muito maior pra cachorros nos lugares. Então, tinha lugar que não... Teve uns 2 lugares na Alemanha que não deixaram eu entrar com o time. Aqui no Brasil, eu já tive um perrengue do tipo de chegar na porta e falarem, ah, você... cachorro aqui não pode, eu falo da lei, aí acabam deixando. Então, no Brasil, nunca tive problema também.
Uhum.
E, E aí nos Estados Unidos também tem a lei, então lá eu também nunca tive problema das vezes que eu tinha ido pra lá com ele, né?
Isso aqui. Aqui das mensagens que a galera mandou, teve uma menina que disse pra te perguntar da maior palavra em alemão que tu gosta do significado. Tu sabe o que ela tá falando?
Ah, é porque esses tempos eu descobri qual que era a maior palavra do alemão.
Tá.
E assim, tipo assim, só pra constar, é uma palavra que não é mais usada, porque acho que era uma lei de 1999, que agora não existe mais. Mas assim, aí ficou como um artefato histórico da língua.
Uhum.
E essa palavra tem 63 letras.
Caraca!
E aí eu tinha feito um desafio com as pessoas pra ver quem conseguia pronunciar essa palavra até o final.
Uhum.
Você quer que eu fale?
Se tu conseguir, fica à vontade.
Cara, vamos lá, faz muito tempo que eu não tento falar essa palavra.
Ok.
Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz.
Maravilhoso! Que significa o quê em português? Tem uma tradução?
Tem, a tradução é mais ou menos, é uma lei que se refere à delegação que faz inspecionamento em etiquetamento de carne.
Caralho, é um troço muito específico.
É o melhor que eu posso dar.
Maravilhoso, cara. É uma parada muito específica. Eu adoraria que o título desse episódio fosse essa palavra, mas eu acho que ninguém ia clicar.
Se botar assim, porra, estão xingando alguém ali, né?
Quem sabe se tiver um alemão passando no Spotify assim, ele vai dar uma olhada pra ver do que se trata.
Mas assim, essa não é a minha palavra em alemão, que a minha palavra em alemão favorita. É bem menor, mas acho que o significado dela é genial.
É.
A palavra é Backpfeifengesicht, e significa uma cara que precisa muito de um soco.
Porra, muito boa.
Você pensa, os caras são bem específicos.
Né? Bem específicos na hora de planejar as palavras dele.
Então assim, é uma coisa bem, bem coloquial, assim, mas é, a tradução é, e o contexto é que é uma. Quando você tem aquela cara que tá precisando muito levar um soco, aí é um Backpfeifengesicht.
muito bom, cara. Muito bom. E das histórias que tu pensou de contar pra gente aí, quais são as tuas favoritas?
Pô, eu fiz uma enquete, na verdade, no Twitter esses dias, que até gostaria que as pessoas que estão escutando esse episódio até respondam pra gente depois, qual que é a melhor maneira que a gente tem pra descobrir quantas pessoas cabem no seu apartamento quando você quer dar uma festa.
Pô, isso é ótimo, cara. É uma grande questão que eu também não sei a solução.
Não, porque eu postei isso no Twitter e tal, e eu falei, porque eu tô querendo dar uma festa aqui em casa e tal, aí, e eu dei uma festa aí há mais ou menos um mês e meio, dois meses atrás.
Aham. Uhum.
Eu e meu roommate lá, a gente acabou conhecendo um grupo lá de pessoas, e a gente falou assim, vamos solidar essa... Solidar uma palavra? Acho que não, né?
Não sei.
Solidificar. eu tenho que melhorar aí o português, né? Vou trabalhar.
Não,
vou
o show de alemão isso que tu deu agora há pouco aí, perdoa qualquer coisa. Tu pode inventar uma palavra do português que ninguém vai criticar.
Então, mas aí a gente queria, enfim, fortalecer ali a amizade com essas pessoas, né?
Eu acho que era consolidar que tu queria falar.
Eu acho que era consolidar mesmo.
Pode ser.
Eu acho que é isso aí, cara. É que aquela palavra em alemão me deixou meio tonto. Mas enfim, aí a gente falou assim, vamos chamar esse pessoal. A gente conheceu esse grupo num churrasco, mas no churrasco a gente acabou conversando com umas 8, 9 pessoas, assim.
Tá.
Falou assim, vamos convidar o pessoal, vai vir aí entre 6 e 8, vai ser tranquilo e tal.
Certo.
Cara, a gente montou uma lista lá no WhatsApp, falou assim, quem que tá vindo aí na sexta-feira, vai rolar uma festinha aqui, quem quiser, bota o nome. Cara, começaram a botar o nome. Cara, na sexta-feira de manhã, assim, no dia da festa, tinha, sabe, 25 pessoas já na lista, assim, cara.
Meu Deus.
E aí, a gente mora num apartamento, assim, normal, assim, é um apartamento de 2 quartos e tal, tipo, não é uma...
Uhum.
Não é uma casa grande, sabe?
Sim.
E aí, cara, o negócio foi aumentando, já tava, bateu 27 na lista do WhatsApp. E a gente falou assim, cara, vamos, se não couber lá em casa em algum momento, às vezes as pessoas vão, vai dar metade, sei lá. A gente vai lá pro rooftop do prédio, né? Porque tem um, sei lá, dá pra levar lá pra cima, né?
Tá.
cara, foi enchendo. E aí música e tal. No começo a gente ia comprar bebida pra todo mundo, na metade do caminho, falou assim, ó, cada um traz o seu. Não tem como, né, você comprar.
Sim.
Não é um casamento isso aqui, né? Não vou comprar pra 27 pessoas. Mas enfim, cara, foi chegando, gente. E teve uma hora que eu escutei, assim, o meu roommate, ele... Cara, muita gente, a gente falou, pessoal, não deixa o copo no chão e tal. Cara, já tinha batido mais de 30 pessoas.
Nossa.
E aí abriu a porta, uma menina falou assim, ah, tem um amigo meu que mora aqui no prédio de vocês, a gente pode trazer? Falou, ah, o cara mora no prédio, pode trazer? Chegou o cara, só que o cara veio com mais 4 ou 5 pessoas do futebol dele, cara.
Meu aí, tipo, Deus, assim, cara.
Aí, a gente bateu 37 pessoas dentro da minha casa. Tipo, e uma loucura, assim, acontecendo, porque o... Aí o meu roommate uma hora virou assim pra essa menina, né, porque eles eram italianos, ele virou assim pra ela assim, ah, vocês podem deixar a bebida aqui na geladeira? Virou pra ela assim, ah, não, sem mais italianos, tá bom? Aí ela, aí ele virou pra mim, ele falou assim, cara, você acha que eu fui racista nesse comentário? Eu falei, porra, isso aqui é um cara com consciência, né, tipo assim, o pandemônio acontecendo aqui, e ele preocupado da maneira que tinha se expressado. Eu falei, cara, acho que não, você só foi um pouco específico, porque, cara, começou a jorrar, assim, toda a galera do futebol do cara lá, dos italianos apareceram. Aí, enfim, conhecemos os italianos, foi legal, porque convidaram a gente pro churrasco deles também.
Pô, aí sim.
Mas assim, ó, mas coube 37 pessoas, mas ninguém sentado.
Só em pé. E qual que é o tamanho do apartamento? Tem uma ideia? Que aí já serve de base pra pessoa que tá ouvindo aqui que pretende fazer uma festa.
Cara, dá uns 80 metros quadrados?
Tá. Não é tão pequeno, é um apartamento grande. Pra 37
só
pessoas.
Só que não tinha ninguém nos quartos.
É. Ah, claro. Nossa, é 80 metros o apartamento inteiro, né? 80 metros quadrados.
É. Pode então criar. Você vai ali na sala, cara.
Deve sala deve uns, dar uns 30.
Uns 4 metros por 5.
Caraca. É muito louco.
Cara, foi gente. Foi massa.
Muito bom. Tu falou agora do apartamento, eu lembrei que a gente já tinha tentado gravar antes, mas tu tava numa fase de mudança, né? Acho que foi bem quando tu tava mudando pra São Francisco. E eu lembro de algum post teu que eu achei muito interessante, que foi a forma como vocês estavam fazendo pra tu montar os móveis, né, na casa. Como que foi esse rolê, assim, vocês se deram bem na montagem em dupla lá?
Sabe que isso foi bem interessante, porque da outra vez que a gente ia gravar o podcast, o que eu tinha lá no meu apartamento?
É.
Eu tinha uma cama,
tá.
O meu piano.
Maravilhoso.
E só. Tipo assim, foi as coisas que eu comprei, aí o resto tava chegando e tal. E então, assim, cara, no começo eu lembro que o Silvio me falou que ele tava com uma... Ele falou que a cena mais deprimente que ele já viu lá no nosso apartamento foi o dia que eu tava, tipo assim, ajoelhado, assim, do lado da pia. É. Tipo, jantando, né? Aí ele falou assim, cara, por que você tá aí? Eu falei, cara, eu tô muito cansado. Ele falou assim, mas você tem como me ajoelhado do lado da pia? Tipo, eu falei, pô, não tem cadeira?
Que deprê, cara. Mas é muito cena do cara que recém se mudou, assim, não tem nada em casa ainda.
Foi, cara. Foi mesmo. Mas aí, quando começou a chegar os móveis, eles estavam desmontados, porque a gente comprou algumas coisas da IKEA, sabe?
Sim.
E aí, chegou lá, e todas as instruções do... ali pra você montar e tal, eram imagens, né? Então, o meu colega, ele tava ali, o meu amigo, ele tava falando assim, olha, encaixa isso aqui, pega esse parafuso, então a gente começou meio que desenvolver uma linguagem de como a gente podia se comunicar, e aí a gente inventava uns termos que não faziam o menor sentido, tipo, uma que ficou famosa entre os meus amigos é que ele inventou, assim, ah, pega esse parafuso que tem um moicano. Aí eu... E era tipo um parafuso que tinha um moicano, cara. Não sei como explicar.
Tipo... O pior é que isso não faz nenhum sentido na minha cabeça, porque o parafuso, ele geralmente tem que ter uma fenda, né? Um lugar onde tu vai enfiar uma chave. Ele não vai ser um parafuso macho que, na verdade, o negócio é externo e não interno pra encaixar uma chave. É um pouco esquisito.
Cara, não, esquisito, era bem esquisito, mas o engraçado foi que ele falou e eu sabia dentro dos parafusos que estavam lá, de qual que ele tava falando.
Maravilhoso.
E ele me dava as instruções, aí tipo, eu montava uma coisa, ele montava outra, aí ele girava uma coisa, eu girava outra e tal, e eu fui ajudando ele assim e tal.
Uhum.
Só que como a gente comprou, sei lá, 5 cadeiras,
tá.
Pô, teve uma cadeira lá que montei sozinho, porque eu já tinha aprendido a montar cadeira, sabe, então eu achei que foi bem massa, assim, tipo, que eu falei, porra, eu não vou ficar aqui só sentado, porque nem só ficar olhando dava, né? Eu tinha que ajudar em alguma coisa. Então, Maravilha. Então foi, foi. E deu certo. Agora tá bonitão. O apartamento tá ótimo.
Show de bola. Que foda que vocês se deram bem nisso. Mas que vacilo da loja não mandar um manual acessível também, né? Nem que fosse uma opção no site, sei lá, que a pessoa pudesse baixar alguma coisa do tipo.
Pois é, eu acho que tem certas coisas que fica. É muito difícil, talvez, eles criarem uma descrição textual, né?
É, no app, alguma coisa que fosse, que pudesse ouvir, sei lá.
Pois é, eu também fiquei pensativo nisso depois, assim, como que poderia ser uma solução pra esse problema.
Que doido, cara. Mas que bom que deu certo. E o teu roommate, esse foi o mesmo que tu conheceu aqui no Brasil e depois vocês foram trabalhar juntos lá em São Francisco?
Exatamente, porque a história foi que ele também trabalhava no Google do Brasil e depois ele tava a fim de ter uma experiência internacional também.
Sim.
E aí ele se mudou... Foi um pouco coincidência que a gente acabou indo pro mesmo lugar, então...
Entendi.
E aí a gente começou a dividir o apartamento lá.
Demais, cara, demais. Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Lucas, momento Alura. Ele tá falando aí sobre trabalhar no Google, sobre ser um desenvolvedor, e você pode aproveitar o tempinho livre que você tem aí pra se tornar também um desenvolvedor. Se você já trabalha com tecnologia, já trabalha com desenvolvimento de software, já trabalha com programação e quer se aprimorar para estar no nível de Lucas Radael, para estar no nível de quem sabe um dia ir trabalhar no Google também, você pode fazer isso através da Alura, que é uma plataforma que através de uma só assinatura oferece para você mais de 1000 cursos de tecnologia, entre eles muitos cursos de programação, e você vai ter R$100 de desconto se entrar pelo site do Eu Tava Lá, pelo link do Eu Tava Lá na Alura, na verdade, que é o alura.com.br/promoção/eutavalá. Nesse link você consegue ver todos os cursos que a Alura oferece e recebe um cupom de R$100 de desconto para assinar qualquer um dos planos. Vai lá dar uma conferida, vale a pena demais para você que já começou nessa área e quer se aprimorar, e para você que não manja nada também, começar a conhecer este universo da programação e se tornar aí um grande profissional do futuro. Um profissional do futuro, porque a gente sempre fala aí dos robôs que estão roubando os empregos das pessoas. Se você estudar na Alura e for um grande desenvolvedor, você vai estar por trás dos robôs e ser o pai dos robôs, beleza? Então acessa o site aí, alura.com.br/promoção/eutavalá. E lembrando que a Alura está fazendo também cursos gratuitos aí durante a quarentena. Então alura.com.br/quarentena dados, como falei lá no começo, para se inscrever até o dia 19 de abril e fazer cursos de ciência de dados na Alura de graça. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do Lucas. Tem alguma outra história que tu pensou aí pra gente?
Cara, alguma outra história.
Tá, enquanto tu pensa aí, eu tenho algumas outras coisas que eu queria perguntar. Por exemplo, a gente conversou sobre cubo mágico agora há pouco, falei do cubo lá, se tinha alguma acessibilidade e tal, e aí tu falou do teu amigo que imprimiu em 3D, e eu lembrei que já te vi falando nas redes sociais sobre xadrez, que tu joga xadrez, né? Como é que funciona esse xadrez? Assim, eles são peças reais ou é um xadrez virtual com acessibilidade de leitura de tela ou qualquer coisa do tipo?
Eu jogo nos dois tipos, né? Mas assim, quando eu costumo muito mais jogar xadrez presencial, né?
Mas é... Tu decora o posicionamento das peças ou tem algum auxílio?
É um pouco dos dois. Na verdade, o que eu faço é que eu tenho um tabuleiro que é adaptado.
Tá.
Que eu consigo encostar nas peças. Então, as casas pretas, elas são mais altas que as brancas.
Ah,
e
legal.
As peças, elas encaixam nessas casas com num furinho que elas têm.
Entendi, que massa.
E aí, enfim, as peças pretas, elas têm também um pininho em cima delas, que só pelo toque você já consegue saber qual que é branco e qual que é preto. Então, assim, com isso você tem toda a informação necessária do jogo ali.
Tá.
Que é quais são as casas brancas, quais são as pretas, e as peças pretas têm esse pininho. Mas com isso dito, aí quando eu jogo online, eu tenho um software que eu consigo ler, né, o tabuleiro, assim, eu consigo ir indo ali linha por linha, coluna por coluna, e ler o que tá acontecendo. Então eu consigo jogar nas duas modalidades.
Entendi, que foda, cara. Xadrez é um negócio que eu acho muito legal, mas que eu nunca consegui desenvolver o raciocínio pra conseguir jogar contra outra pessoa. Eu jogo, às vezes, no celular contra o robô e tal, mas eu sou muito ruim.
Cara, mas eu gosto bastante, sabe? Porque uma coisa que me atrai muito no xadrez, né, é que, assim, eu acho o jogo interessante, eu acho a estratégia, ali todo o processo do jogo interessante, mas também uma outra coisa é que, por exemplo, eu jogo em torneios regulares, né, com outras pessoas que enxergam mesmo, sabe? Então, e nesse momento, não faz muita diferença, assim, quem tem uma deficiência, quem não tem, né? Então é uma coisa bem interessante isso, sabe? Que de certa forma, um jogo, um esporte aí muito inclusivo.
Sim, é verdade. Que foda, cara. Isso é uma coisa, uma questão, né? Eu gravei já com outro participante que era cego, que foi o Gustavo. Não sei se tu conhece o Gustavo Tornieiro.
Conheço, sim.
É, então, ele é um cara que gravou comigo bem no comecinho do Eu Tava Lá no episódio 11, e eu lembro que até rolou essa coisa, assim, eu falei pra ele, cara, será que eu preciso falar que tu é cego na hora que a gente for gravar? Porque isso não faz diferença nenhuma pro podcast, né? E aí a gente concluiu que pras histórias que ele ia contar, contextualizaria melhor ele dizendo que era cego. Mas existem várias atividades, assim, que isso não faz diferença nenhuma na vida de vocês, né?
Pois é, né? Então, por isso que eu, até na hora que eu fui me apresentar, eu falei que eu era muitas coisas, e eu acabei deixando isso por último, né? Porque hoje em dia, tipo, como eu olho, assim, pra minha própria vida, eu não acho que isso seja uma coisa, tipo, que seja definitiva, que seja uma coisa que defina exatamente quem eu seja, sabe?
Exato.
É só uma característica que, de certa forma, me acompanha.
Sim.
Mas, assim, as coisas que eu me interesso, ou as coisas que eu gosto de fazer, eu acho que eu dificilmente... Eu vou deixar isso pra ser um limitador, sabe?
Claro, claro. Maravilhoso, cara. Muito bom. E tu falou que tu toca piano também. Tu manja de ler partitura no tato? Como é que funciona isso?
Cara, então, isso é uma coisa que eu comecei faz muito pouco tempo, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem um acesso muito pequeno a partituras em braille.
Tá.
E também pessoas que entendem de como ler partitura em braille.
Tá.
Então, eu não toco piano há muito tempo, né? Está aí 2 anos,
uhum.
E eu comecei a realmente estudar partituras em braille depois que eu me mudei para os Estados Unidos, porque a biblioteca lá conseguiu me mandar partituras em braille e me mandaram também alguns livros para aprender de como ler a partitura em braille, né? Então,
uhum.
Me mandaram para lá as coisas e aí eu comecei a ler, comecei a estudar, e hoje em dia, assim, eu tô terminando de aprender uma música agora, que foi, de certa forma, vai ser a primeira música, assim, que eu aprendi a ler, que eu aprendi em braille, né, primeiro, né?
Saquei. O braille, ele é uma linguagem mundial?
É, assim, mais ou menos, porque o alfabeto, quando você tá tentando representar o nosso próprio alfabeto, vai ser o mesmo, né, tanto para inglês quanto para português. Você vai ter, talvez, algumas coisas diferentes em alemão, porque você tem aí algumas letras com alguns sinais diferentes,
uhum.
Mas, no geral, ele é muito, muito parecido.
Foda.
É, o braille só vai começar a ser bem diferente quando você tá falando de, sei lá, japonês ou outros idiomas lá orientais que aí.
Que aí fudeu.
Sabe uma coisa que é engraçada? O Djavan fala que japonês em braille, assim, tipo, é mais difícil que aprender japonês em braille, não tem essa...
É verdade, tem isso numa música.
Só que, cara, o japonês em braille, é mais fácil você aprender japonês em braille do que o japonês, tipo, tradicional, assim, a tinta, sabe? Porque em braille você não tem kanji. Que é a parte que dificulta muito.
Claro.
E aí o alfabeto em japonês braille passa a ser um alfabeto fonético.
Entendi.
E aí, não é mais um ideograma. Então assim, essa história não colou, sabe, cara? Porque o japonês em braille não é pra ser difícil.
O Djavan, ele foi na obviedade de que japonês é difícil e que braille deve ser difícil também. Então imagina as duas coisas juntas.
Combinou ali e tal. Aí,
combinou.
É, mas não deu certo.
Cabia na métrica e vai isso mesmo. Muito louco, cara. Eu tô tentando aprender também. Eu comprei um teclado aqui pra casa e eu tô tentando aprender a questão da partitura e tal. É bem complexo. Mas quando tu falou que tocava, eu fiquei pensando nisso, assim, de como que seria no tato, né? E eu perguntei do braille ser mundial porque a gente tem aqui a Libras, né? Que é a linguagem de sinais que os surdos usam. Só que Libra é a linguagem brasileira de sinais. Então, provavelmente fora daqui tem outras linguagens de sinais. Ainda bem que com o braille parece um pouco mais organizado, então.
É, mas é que a principal diferença também, né, que a Libras, né, e sei lá, é de fato é uma língua, né?
Sim.
E enquanto o braille é só um alfabeto.
Entendi, ele é só uma transcrição pro tato.
É, uma transcrição, exatamente, do que a gente já usa, né?
Melhor.
Então, por isso tem essa diferença.
Demais. Cara, pra gente encerrar esse episódio aqui, tem um pedido aqui de uma história de um convite de casamento. Sabe o que que é?
Essa foi uma das histórias que aconteceram, no final de 2018, que um dos meus melhores amigos da faculdade, por coincidência, ele também morava em Cascavel, foi pra Curitiba pra fazer faculdade,
uhum.
O meu amigo Christopher, e a gente era muito próximo, assim, lá na faculdade, né, tipo, sempre estudou junto e tal. E ele voltou a morar em Cascavel depois da faculdade e eu fui pra BH. Cara, quando o Chris foi casar, ele escreveu, né, o convite de casamento pra todo mundo, e ele escreveu um convite um pouco diferente pros padrinhos e tal, e ele queria me mandar um convite, porque eu ia ser padrinho do casamento dele.
Tá.
E aí chegou um convite em braille lá na minha casa, assim, aí eu comecei a ler e eu achei muito legal, assim, né, tipo, eu achei, nossa, cara, do caralho, assim, né, que o cara fez, tipo, mandou fazer ali o convite em braille, né, pra eu ler e pro casamento dele e tal.
Que foda.
E aí eu peguei e eu liguei pra ele, né, pra agradecer, assim, falei, ô, cara, pô, vou no seu casamento, sim, vai ser muito massa e tal. E aí eu virei pro Cris e falei assim, ô, Cris, só que me explica uma coisa, assim, quem que você mandou fazer esse convite em braille? Porque tem umas coisas meio estranhas nele, tipo assim, tá tudo legível, não tem nada errado, não, mas tá meio estranho, assim, tem umas bolinhas que estão mais saltadas que outras e tal.
Uhum.
Aí o Cris virou e falou assim pra mim, não, fui eu que fiz. Aí eu falei assim, pô, mas como é que você fez? Com quem que você pegou a máquina, né, pra escrever em braille e tal? Ele falou assim, não, cara, eu que fiz, eu peguei na internet, eu descobri como que ia ficar os pontos, eu imprimi como ficaria os pontos, e aí eu peguei um martelo e um prego e eu furei cada um.
Caraca!
E aí eu fiquei, tipo assim, caralho, sabe? Tipo assim, eu não tava esperando por isso, sabe? Tipo, foi muito... Sabe, foi... Cara, esse nem foi o amor na marretada, né, cara?
Porque... Exatamente.
E aí eu fiquei muito impressionado com isso, cara. Eu fiquei muito impressionado mesmo, porque eu já tinha achado legal o fato de ele, assim, mandar fazer um convite do casamento em braille, né?
Sim.
Mas eu fiquei mais impressionado ainda que foi ele que fez, sabe? Aí, cara, eu fiquei... Essa história, assim, foi uma das mais bonitas, assim, que eu lembro de... Já aconteceu comigo, assim, cara, que eu achei que foi sensacional.
Porra, que legal, cara, que legal. E toda uma dedicação dele de se preocupar como fazer, né? Porque eu imagino que não seja uma parada tão simples, porque tem algumas coisas que são em alto relevo e outras que são embaixo, não tem?
Não, é que é tudo em alto relevo, né? Tipo, as bolinhas.
É.
Só que o principal é a questão do espaçamento, né?
Porque, nossa,
por exemplo, onde é que você fala complexo. Assim, ah, vamos fazer o braille com a fonte maior? Não existe isso, sabe? Só tem um tamanho, é padrão, sabe?
Entendi.
E aí, tipo... E ele fez muito preciso, sabe?
Que
tipo,
foda, cara.
Ele fez muito preciso. Assim, dava pra notar que tinha uma coisa estranha, mas eu não sabia o que que era até perguntar pra ele. Assim, tipo...
Que legal, cara. Porra, que bonito. Esse é um casamento que dá orgulho de ser padrinho. Porque geralmente ser padrinho de casamento é um perrengue, mas nesse daí, porra, cara, conquistou a noiva e o padrinho também.
Não, foi muito bom. Foi muito bom. Aquele casamento eu gostei pra caralho.
Que legal, cara. Porra, demais. Brigadão por ter liberado um tempo aí pra gravar e contar essas histórias pra gente. A qualquer momento aí que tiver alguma história nova ou que tu lembrar de alguma coisa, me dá um toque que eu te ligo de novo, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar de ouvir também.
Não, cara, cada um ano e meio, assim, eu me enfio em várias histórias novas, acontecem várias coisas novas. Então, eu espero daqui aí, ó... Daqui um ano e meio, um ano eu volto e eu conto pra vocês o que tá acontecendo.
Maravilha, cara. Valeuzão. E se a galera quiser te encontrar nas redes sociais aí ou saber o que tu anda fazendo, como que eles podem te localizar na internet?
Eu estou muito ativo, principalmente no Twitter e às vezes no Instagram. E a minha arroba no é igual nos dois lugares, que é arroba Lucas Radaelli.
Show.
Lucas Radaelli, R-A-D de dado, A-E-L-L-I.
Maravilha, vou deixar os links no post aqui pra facilitar também.
Valeu, um abraço, galera, e valeu, Brian, pelo convite.
Valeu, cara, eu que agradeço aí. Boa noite pra ti, que essa quarentena acabe logo pra tu poder voltar pra tua casa em São Francisco, fazer muitas festas com muitas pessoas.
Quero botar 50 pessoas agora lá.
É um desafio. Olha, quase dobrou a meta já, de 37 pra 50. Eu achei que ia tentar uns 40 primeiro.
Se você estiver na Califórnia, manda mensagem pra mim que tá convidado.
Boa, vamos combinar isso aí. Valeu, cara, abração.
Valeu.
É nóis. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. O grande Lucas Radaelli com histórias maravilhosas. E quem sabe um dia aí, no futuro não tão distante, eu ligo de novo pro Lucas pra ouvir mais histórias da vida dele. Mas enquanto isso, você tem diversos outros episódios do Eu Tava Lá pra escutar aí onde você tá ouvindo esse episódio. Você tá no Spotify, você tá no Deezer, ou você tá no site do Eu Tava Lá. Dá uma navegada aí que a gente tem mais de 100 e poucos episódios publicados, sempre com convidados muito legais e histórias excelentes para serem ouvidas e que podem ser ouvidas em qualquer ordem, porque Eu Tava Lá não tem piada interna, não tem referências a episódios passados, então você pode se basear aí pelo convidado que mais interessar, ou pelo título da história que você ficar mais curioso, dá uma navegada, vai ouvir os episódios passados, que eu garanto pra você que tem muita coisa legal que pode ser ouvida a qualquer momento, beleza? E a gente se vê de novo, então, no próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau, tchau!
Uma produção da Podlab. podlab.com.br